Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Você vai ouvir agora o especial O Novo Código de Processo Civil. Uma justiça mais rápida.
A justiça tarda, mas não falha. Meu avô ainda era um menino. Repetiam para ele essa frase que nem badalada de sino. Mas ela tem um problema e esconde um desatino.
É que o judiciário no Brasil tem desejada fama. Quem vai à justiça sente bem na pele o drama. Num simples processo, vixe, lá se vai uma dinheirama.
É um recurso aqui, uma chicana acolá. Passa-se um bom tempo e o processo, lhe digo já, pode durar uma eternidade e ficar ao Deus dará.
Tarcísio Soares é um advogado. Ele abre o verbo e não se faz de rogado. Conta como funciona a rotina do togado.
Existe uma fase que é a fase de conhecimento. É o primeiro momento processual, onde se discutem em primeira instância. Nesta fase, existem recursos contra todas as decisões proferidas pelo juiz que levam ao agravo de instrumento. E no final, quando é proferida a sentença, o recurso é apelação. Após isso, na fase do tribunal, após a interposição de apelação, você tem os recursos internos do tribunal. E tem recurso especial extraordinário, onde aí o cabimento já é restrito. Mas mesmo assim, ainda tem recursos para fazer com que o tribunal aprecie. Após a decisão dos tribunais estaduais, você tem os recursos especiais extraordinários. Então ele acaba indo, de uma forma ou de outra, para o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal.
O jornalista Carlos Pena tem a receber de um banco. São 15 anos de espera e a ação está no tranco. Ele conta a sua história, põe tudo preto no branco.
Ele usa um artifício desde 1997, 98, em que ele vai pedindo prazos de 180 dias para suspender temporariamente o processo. Essas ações, que foram abertas exclusivamente para poder atrapalhar, mas o banco mantém sempre esse pedido. 180 dias, ele entra com um pedido de suspensão temporária da ação. Mais 180 dias, outro pedido temporário da ação.
Maria de Lourdes Oliveira é trabalhadora aposentada. Entregou o fundo de garantia, fez isso numa só tacada. A imobiliária pegou o dinheiro e deu um sumiço na bolada.
Ela sonha com a casa própria, foi o que falou para mim. Está há 10 anos na justiça e enfrenta espera sem fim. Vai atrás do advogado e ele responde assim.
Ele tem falado, tá andando, tá lento, a justiça é lenta, tem que esperar. E eu tô esperando.
O Código de Processo Civil, também chamado de CPC, tem papel importante e não deixa a causa à mercê. Define como vai andar a ação sua ou contra você.
Um processo na área civil pode ser uma indenização, reconhecimento de paternidade e também desapropriação. Tem ainda cobrança de dívida ou pedido de reparação.
O CPC que está em vigor é de 73. O texto envelheceu como que passando da vez. São 38 anos, minha gente. Não é apenas um mês.
Um código novo em folha teve o aval do Senado. A aprovação do texto foi em dezembro passado. A proposta foi para a Câmara, a casa do deputado.
O ex-senador Walter Pereira foi o relator de fato. Pegou o texto em agosto, quando ainda tinha mandato. Na discussão no plenário, o PMDBista fez o relato.
Na vida de quem precisa bater às portas da justiça para resolver seus conflitos, o apelo por mudanças é inquestionável, é um apelo antigo e um apelo sentido. Afinal, só quem é acossado por alguma lesão a direito e precisa de solução sabe o que significa a indefinida espera por uma decisão judicial. E muitas vezes, quando vem muito tardiamente, perde até a serventia.
Uma comissão de juristas preparou a ideia inicial, O grupo teve Luiz Fux de presidente até o final, ex-ministro do STJ, agora no Supremo Tribunal.
Numa audiência no Senado, Fux botou o dedo na ferida. É preciso uma nova lei, sem isso não há saída. E disse mais acrescentando, mudar faz parte da vida.
O processo, ele é moroso exatamente porque nós, juízes, não podemos criar um processo da nossa cabeça. O processo está estabelecido em regras técnicas próprias. O juiz é obrigado a cumprir necessariamente aquelas etapas na justa medida em que a própria Constituição Federal determina a obediência ao denominado devido processo legal.
Luiz Fux continuou e revelou qual é o nó. As causas são várias. Ele não apontou uma só. Quem espera uma decisão precisa de paciência de Jó.
Nós detectamos basicamente três grandes obstáculos. Detectamos o excesso de formalidades, o excesso de litigiosidade e o excesso de recursos. Em nenhum país do mundo há tantos recursos quanto no sistema processual brasileiro. Por outro lado, o nosso processo, ele é tão prenhe de formalidades, de solenidades e de liturgias, que num processo em primeiro grau de jurisdição, se a parte se irresignar contra 5 decisões do juiz, por exemplo, juiz que não defere uma prova, ou juiz que entende que ela deva ajustar a sua petição, ou então uma decisão do juiz que entenda que o litígio deveria se travar em outro local que não aquele, cada uma dessas decisões, ela é recorrível e cada um desses recursos pode desafiar mais 6 recursos. E nós chegamos à conclusão que num processo em primeiro grau, nós poderemos ter 30 recursos. Ora, agora eu não estou nem falando de 1 milhão de ações, estou falando de um processo, em primeiro lugar, com 30 recursos. Qual é o país que pode se desincumbir da prestação da justiça num prazo razoável com 30 recursos?
A quantidade de processos também é coisa bizonha. Há excesso de ações, número que nem se sonha. Perto de outros países, o Brasil faz vergonha.
A Itália, que é o país que demonstrava o maior número de recursos nas cortes superiores, tinha um acervo de 50 mil processos. As nossas cortes superiores têm 250 mil recursos. Mais humilhante é uma comparação com o sistema anglo-saxônico. A Suprema Corte americana, ela julga por ano 90 processos. E os ministros do Superior Tribunal de Justiça recebem por dia 100 processos. Alguma coisa está errada.
Está de novo com a palavra o ex-senador Walter Pereira. Atualizar o processo civil para ele é a reforma primeira. Também adiantou o que muda e explicou da sua maneira.
Primeiro, instituindo regras para reduzir a litigiosidade, valorizando a conciliação e a mediação. Depois, reduzindo a intermitência de recursos sobre incidentes processuais. Depois, suprimindo medidas procrastinatórias ou unificando recursos que hoje se espalham e são decididos um a um, interrompendo o processo. Também introduzindo mecanismo para decidir demandas iguais, com igualdade de tratamento e de tempo também. Nesse sentido, foi proposto um incidente chamado incidente de resolução de causas repetitivas, que vai dar uma celeridade extraordinária para essas demandas iguais.
Convocar um monte de gente e na causa dar palpite pode ficar no passado como o velho desquite. O número de testemunhas vai passar a ter limite.
Passa a ser limitada em 5 testemunhas, quer para o autor, quer para o réu. Atualmente, o Código de Processo admite até 10 testemunhas. E isso, não raro, tem sido utilizado para procrastinar, para protelar o andamento dos processos. Todas as mudanças que estão sendo propostas estão sendo na direção de dar maior celeridade, dar maior velocidade, dar maior fluidez ao processo.
Aqui vai um conselho. E não é de amigo urso. Quem quiser ganhar tempo apresentando um recurso, terá que mudar a cabeça e adotar outro discurso.
São instituídos honorários recursais. O objetivo da regra é remunerar os advogados pelo trabalho adicional em segundo grau. Também no STJ, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Essa regra, embora pareça que vai repercutir apenas na vida dos profissionais da área dos advogados, ela tem uma outra função, que é uma função de desestimular aqueles recursos que são manejados com objetivo meramente protelatório. Se a parte perde em primeiro grau, perde em segundo grau, ela será condenada a pagar a cada recurso a verba adicional.
Decisão de causas iguais vai sair logo, sem rolo. Quem tentar algo diferente pode até achar ouro de tolo. Segundo Walter Pereira, essa é a cereja do bolo.
Fica criado, e esse aqui é um fato relevante, talvez um dos mais relevantes ou o mais relevante de todas as mudanças, o chamado incidente para a resolução de causas repetitivas. É uma solução que vem do direito alemão, uma experiência bem-sucedida lá, que certamente vai produzir extraordinários resultados na redução das demandas, ou melhor, no andamento, na rapidez dos processos. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada a todos os processos que versem idêntica questão de direito. Ou seja, de uma só vez será possível julgar uma infinidade de processos.
Luiz Fux concorda com a tal jurisprudência, julgar de uma vez só ações de igual ciência. Botar isso no CPC, para ele, é inteligência.
Uma vez fixada a tese jurídica e todas as causas ficam paradas ou no âmbito local, se for julgado pelo Tribunal Local, ou em todo o território nacional, se for julgado pelo STJ ou pelo Supremo Tribunal Federal, afirmada a tese jurídica, aquela tese jurídica se incorpora a todas as ações e cada um individualmente vai perquirir em juízo os seus interesses. Quer dizer, nós não evitamos que todos os cidadãos possam ingressar em juízo, mas nós conseguimos consagrar a regra de que todos são iguais perante a lei e todos são iguais perante a justiça. E também essa é uma questão de segurança jurídica, que é algo prometido pela Constituição Federal.
A situação atual é muito estranha, minha gente. Causas que são iguais têm resultado diferente, como o norte do sul e o frio do quente.
Não é possível, por exemplo, que no estado de São Paulo a assinatura básica seja considerada legítima e que no Rio de Janeiro ela seja considerada ilegítima. Todos são brasileiros, a atividade é de cunho nacional, é uma atividade regulada em todo o território nacional. E hoje nós verificamos essa dissintonia. Há casos em que um trabalhador ganha lá o percentual do fundo de garantia, o outro não. Um assinante tem considerada a cobrança da assinatura legítima, o outro não. E hoje há inúmeros casos que são semelhantes, como por exemplo, podem os postos de gasolina, eles podem vender remédios anódinos ou naquelas lojas de conveniência ou não pode? Porque se não pode, não pode no Brasil todo. É possível um lojista de shopping center abrir uma loja de rua ao lado do shopping, onde ele também tem loja, criando uma eventual concorrência com ele próprio? Se pode ou não pode, isso também tem que ser igual para todo o Brasil.
O novo Código de Processo Civil não recebeu só louvores. Também houve crítica, feita por outros atores. Depois de um intervalo, ouça advogados e procuradores.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.